É o lance, foi pra dentro da área. Chegou o Marcos, tocou, Paulo Baier, gol aberto na batida.
Gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Pelo amor da minha netinha, essa foi lá.
Ah, na gaveta.
Sejam bem-vindos, pessoas que dominam o peito e mandam lá na gaveta.
Com o oferecimento de Book, está no Brasil, lugar de cafeína e cultura. O oferecimento de Elementar, onde o seu gosto é alimentar para nós. Também no oferecimento de PsicoCast, você ouve o cast, nós cuidamos do seu psico. E no oferecimento de um casal aleatório, quinzenalmente aleatoriano com você. E por fim, no oferecimento de Orelo, que é um dos lugares onde você pode nos ouvir e nos ajudar profissionalmente, olha só. Aqui é o Kaique, que era um time como se fosse um Foot Champions. Aqui com aquela galera que manja pra caramba. É, eu estou aqui com ele, o craque da camisa número 8, o meia cerebral, Joilson. Joilson, fala aí pra gente quem foi melhor, Juninho Pernambucano ou Juninho Paulista?
Juninho Pernambucano.
Caraca!
Não, essa foi uma coisa difícil, hein?
Óbvio! É assim, Juninho Paulista foi revelado no meu, na base do meu time aí, cara.
Uhum. Ah, mas ele, a carreira dele foi ceifada por causa daquela lesão, hein, viu, velho? O bicho tava voando, hein?
Ah, sim. É, lesão que o mundo, Juninho Paulista. É,
o Kaique não tem muitas boas lembranças dele naquela final do Mercosul.
É melhor a gente passar pro próximo integrante, Hermílio, aquele que tem duas pernas esquerdas. É, fala aí pra gente qual torcida é mais vibrante, do Náutico ou do Santa Cruz?
Santa Cruz. Disparado, Santa Cruz, velho. Coral.
Eu coral, amo disparado.
Santa Cruz. Olha aí.
Pera aí, tampinha. Deixa eu mostrar um negócio aqui.
Ih, rapaz, olha lá. Medo. Olha aí, ele tem uma camisetinha do Santinha. Muito bom, excelente.
Meu Santa.
Aí sim, aí sim, aí sim. E bom, aqui com a gente, ela, Natália, aquela que joga mais que a Marta, mas não resolveu investir na carreira de futebol porque ela é muito humilde e esse é o superpoder dela. Natália, fala aí pra gente quem é melhor, é o louco Bielsa ou Sampaoli?
Gente, foram três perguntas, assim, que a gente já sabe a resposta, né? Claro que é o louco Bielsa. Aliás, toda essa nova geração de técnicos que estão fazendo sucesso aí, é da escola dele, né? Inclusive o Sampaoli.
Inclusive o Sampaoli.
É uma pena que eu não tenho a camisa do Leeds pra mostrar aqui, né?
O próprio Guardiola falou que aprendeu muito com ele.
O Sampaoli, ele fala mesmo que ele é aprendiz do Louco Bielsa. E tem uma curiosidade sobre o Louco Bielsa, que assim, ele às vezes, tem uma vez que ele acordou de madrugada e com um esquema tático na cabeça. Aí ele chamou os empregados da casa dele, véio, a família dele, pra poder fazer um gramado lá. Olha que louco.
Ah, que pisa.
Ele foi o cara que teve a maior chance de tirar a seca de títulos da Argentina, mas infelizmente o Adriano acertou aquela bola lá, né?
Nossa. Mas o quê? Adriano, o imperador, né? Aquele que tem
saudades,
um iate. Saudades do Adriano. Bom, gente, é isso. Venha participar conosco, principalmente aqui ao vivo, porque estamos fazendo esse Na Gaveta ao vivaço na Twitch. Então mande aí a sua corneta, o seu salve aqui no nosso chat, que vamos ler em tempo real. Mande aí pra gente quais suas preferências, qual time tá em péssima fase, qual time vai ganhar a Libertadores e por aí vai. E você tá ouvindo sem ser ao vivo, né? Você tá nos acompanhando aqui ao vivaço. Você está nos ouvindo aí com o seu filho de podcast favorito. Então, você pode participar de várias maneiras. Principalmente pelo nosso site, booksemabrasil.com.br. Lá você tem acesso ao Na Gaveta e vários outros podcasts com seus filhos independentes. Tá? Então vá lá, porque são assuntos variados e com aquela qualidade, ó, supimpa. Além disso, estamos nas nossas redes sociais, @NaGavetaPodcast no Twitter e no Instagram. E Na Gaveta lá no Facebook. Isso se você usa o Facebook, né? E se você quiser participar da forma mais tradicional da podosfera, mande um e-mail, nagavetapodcast@gmail.com. E você pode ajudar toda a Casa Blue que está no Brasil através do apoio do padrinho do PicPay. Então vá lá, a partir de R$1, né, menos que um cafezinho, você vai estar ajudando todo mundo aqui. Então venha nessa e você vai ganhar aí algumas coisas imperdíveis, viu? Então vem nessa. E outra maneira de você ajudar também é se inscrever no nosso canal da Twitch, né? Então, olha aí, galera, se você quiser se inscrever no canal da Twitch, escorrega aí o Prime, entendeu? Escorrega aí o seu inscreva-se, venha nos ajudar aqui na nossa meta de 10 subs, e com isso você vai ganhar um livro na hora, um e-book, você vai ganhar um e-book na hora, só mandar um e-mail pra gente e a gente manda um e-book pra você, beleza? Fechado? Dito tudo isso, vamos para as notícias relevantes da quinzena.
Agora, notícias relevantes de algo que não é.
Começando com a péssima situação do Cruzeiro, hein? A situação do time mineiro não é fácil. Sem técnico, teve a recusa de mais de 5 treinadores até reencontrar o seu grande amor, Felipão, que ainda toca um desafio. O time, que ainda está na luta contra o rebaixamento da Série B, e estamos quase na virada do turno do campeonato, hein? Estou com a tabela aqui aberta em tempo real. Nesse momento, o Cruzeiro é o 18º. O Z4 da Série B é Figueirense, com 19 pontos, Cruzeiro, com 17, Botafogo de Ribeirão Preto, que está ganhando nesse exato momento, aqui no domingo, de 1-0 até o momento, do Vitória, está com 17 pontos, empatado com o Cruzeiro, e o Oeste é o último colocado com 7 pontos, algo aí tenebroso, essa é a situação do Cruzeiro. E eu gostaria de saber de vocês aí, tem jeito o Cruzeiro? O Cruzeiro vai amargar mais um ano na Série B, vai descer para C, ou o Felipão vai conseguir fazer mais um milagre e levar esse time para a Série A, hein? Começando com a Natália, que vê essa desgraça de perto aí em Minas. Então nos diga aí quais são suas impressões sobre esse time.
Olha, o nosso finado rival tá com um pé e meio na Série C. Pra Série A não sobe mais esse ano. Assim, cravo aqui. Me cobrem depois. Não vai subir. E assim, cara, tem uma coisa importante. Porque todo time grande que caiu pra Série B, Corinthians, Palmeiras, Atlético, o Grêmio, quando caiu, sempre teve a torcida do lado empurrando o time. Né, na fossa, empurrando o time, né? E a torcida do Cruzeiro sempre foi uma torcida Nutella, né? Uma torcida que estava lá com o time quando estava conquistando, mas agora, né, mais da metade da torcida abandonou o time e o Cruzeiro está numa situação assim, fora de campo. Tem problemas gigantescos, né? A quadrilha que estava à frente do time. O Ministério Público acabou de indiciar o velhinho que era presidente, o Mitair e o Serginho também. E agora tem um presidente falastrão, o Cruzeiro está perdendo todas as joias da base, né, que subiram recentemente a preço de banana, porque está desesperado para fazer dinheiro, porque não consegue nem pagar salário de jogador, dívida na FIFA, isso e aquilo. Não tem patrimônio, não tem torcida. Resolveu manter uma série de jogadores que caíram com o time. Apostou aí no Marcelo Moreno da vida para dar um gás. Mas é um time assim. É impressionante o time do Cruzeiro em campo. É muito ruim. Muito ruim. E mais do que ruim, teve um videozinho curto da última derrota do Cruzeiro, cara. Os caras estavam literalmente andando em campo.
Nossa.
Andando em campo. Ou estavam querendo derrubar o técnico, ou realmente não tem compromisso nenhum com o time do Cruzeiro. Então, assim, se o Cruzeiro escapa da Série C, cara, já tá no lucro. Já tá no lucro, assim. É um time que tem uma dívida de mais de R$1 bilhão. E não tem de onde tirar. Contratou agora o Filipão, com ajuda aí de patrocinadores, né? Aí você para e pensa, né? Meu Deus, ajuda de patrocinadores para contratar o Filipão. É assim, meu Deus mesmo, né?
É.
Então, eu acho que esse é o destino do Cruzeiro. Ficar na Série B por algum tempo, eu acho. Não vai conseguir resolver. É, isso se não tiver que decretar falência e outras coisas. Mas abre, né, um alerta para todos os times do Brasil, né? Que não cabe mais você, um presidente, contratar jogador e empurrar para as gestões seguintes, antecipar verba de cota de TV até 2000 e bolinha, e quando sair do clube você está fudido. Eu acho que tem que ter responsabilização dos dirigentes de forma individual, né? Porque se tivesse isso, tenho certeza que esses caras teriam pensado 2-3 vezes antes de assaltar o clube, porque era uma verdadeira máfia, né? Jogadores que eram reservas ganhando 1 milhão, 700 mil, 600 mil, uma verdadeira várzea, fora os empresários que também estavam levando uma, né? E você tinha um diretor que ganhava 1 milhão e 200 mil por mês, né? Que vendia jogador da base e roubava uma do clube, né? E abre-se também uma outra discussão para nós torcedores, né? Quer ficar com as duas orelhas em pé de querer cobrar, de cobrar, né? Mais do que a bola na casinha, né? Porque eu acho que a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Futebol para ter títulos, né? Um jogo bonito, pá. Hoje por hoje, não é mais só o marketing é bola na casinha, né? Como dizia o Calil aqui. Tem que ter profissionalização. Se não tiver, o caminho dos outros clubes também é não disputar nada, é terminar na Série C como está terminando o Cruzeiro. Então, eu acho que a melhor contribuição que o Cruzeiro deu para o futebol brasileiro, né, e para nós atleticanos, foi trazer essa discussão à tona. De resto, eu quero que se ferme uma torcida soberba, entendeu? Modinha, Nutella, e que fique na Série C por muito tempo, entendeu? Só espero que, né, os outros colegas da Série C não tenham desgosto de disputar com o Cruzeiro, né, durante muito tempo. Espero que eles subam antes do nosso lado rival.
Que beleza.
E essa foi a opinião totalmente imparcial de Natália.
Olha aí, que beleza. Mas, e para encerrar esse assunto, Joilson, o que você acha? Você acha que o Felipão ainda pode render alguma coisa com esse time do Cruzeiro, que é limitado, que é um elenco curto, que é um elenco com vários jogadores que vieram praticamente de graça para o Cruzeiro, jogadores que eram malquistos em outros times e estão lá agora. Mas você acha que o Felipão consegue ainda motivar esse time e conseguir escapar do rebaixamento? Ou você acha que a situação vai ser feia até o final?
Cara, o Felipão ele consegue trabalhar muito bem nessa questão, principalmente quando os jogadores estão com pressão, assim, ele consegue trabalhar muito bem. Uhum. Mas, cara, o problema do Cruzeiro acho que não tá ali só dentro de campo, como a Natália falou. Abrange outras coisas, cara. Eu não sei se o Felipão vai conseguir aguentar isso, porque o Felipão não é um cara que engole qualquer coisa. Não. Ele vê alguma coisa errada ali, ele vai. Uhum. Ele vai picar o pé fora. Então é muito complicado, acho que vai muito além disso, cara.
Uhum. A situação vai ser feia do Cruzeiro. Mas vamos ficar de olho, porque, querendo ou não, a gente sempre fica de olho quando um grande cai. Sempre fica aquela pressão também que tem que voltar sendo campeão, né? Tem que voltar sendo campeão, senão foi um fracasso. A gente viu como é que foi com o Inter, né? O Inter subiu sendo vice, ou em terceiro lugar, um dos dois. Não foi campeão. E aí foi uma pressão enorme em cima do Inter, por causa disso, falando que foi um fracasso e tudo mais. O Palmeiras mesmo, eu lembro que ele no primeiro rebaixamento subiu com folga, foi de boa, mas no segundo já teve muitas dificuldades. E olha que eu acho, em minha opinião, que esse time da segunda vez, da segunda rebaixamento era melhor do que do primeiro, né? Porque do segundo tinha É o... Tinha o Leandro lá, a Banana, que tava... Não, Leandro Banana, não. O Leandro, que era do Grêmio, que tava jogando muito. Tinha o Allan Kardec. Tinha o Fernando Praz. Tinha um time bom.
Tinha o Barcos.
Tinha o Barcos. Então, tinha um time bom. Agora, da primeira vez...
Palmeiras.
Pois é. É verdade. Eu também gostava. Mas, da primeira vez, era um monte de moleque. Foi a época que foi lançado Wagner Love, Diego Souza, que não deu certo. E não é aquele... É outro que não deu certo. Era um time bem limitado, mas subiu com folga. O já da segunda vez teve dificuldade. O Corinthians saiu arrastando quando caiu, porque ele montou um time de primeira divisão. Porque aí, né, teve já aquela ajuda do Ronaldo, que já estava se aproximando com o Corinthians e tal, ajudou nas negociações. O Andrés, ele realmente tinha dado um jeito no time. Então o Corinthians saiu, ele foi voando, assim, campanha quase de Arsenal 2003-2004, entendeu? Foi uma campanha excelente do Corinthians. Na Série B, o Corinthians foi arrastando.
Sim, o Corinthians acho que perdeu 2 ou 3 jogos aquele ano.
É, se não me engano, só 2.
Não, mas eu não tô nem questionando isso. Eu falo a questão tipo do Ronaldo. O Ronaldo não tem...
O Corinthians Ronaldo chegou no ano seguinte no Corinthians, entendeu?
Ah, sim. Ele tava
se aproximando. Ele subiu,
chegou, aí deu outro boom. Ah, tá.
Sim. O Ronaldo, naquela época, ele estava se aproximando. Isso ajudou o Corinthians a conseguir mais patrocinadores. E o Andrés conseguiu dar um jeito na diretoria e tudo mais. Mas ele armou um time de primeira divisão. Com o Douglas jogando muito, o Alessandro, o André Santos. É, foi um time muito bom.
Mas okay. Eu só queria colocar uma coisinha aqui, cara. Olhando toda essa situação do Cruzeiro, eu como São Paulino... Por esses anos eu tenho que agradecer, cara. O São Paulo ainda tá disputando alguma coisa, indo pra Libertadores. Porque assim, o São Paulo já teve coisas assim muito parecidas com o Cruzeiro e não caiu, cara. Então, torcedor São Paulino, agradeça que o São Paulo não tá na Série B, porque poderia estar numa situação bem pior também.
É verdade, é verdade. É. Ainda bem que teve Hernanes aí pra salvar, né? Teve uma galera assim, Muricy. É. Ainda bem, porque realmente é algo complicado. Mas um outro papo que gostaria de trocar aqui com vocês.
Rapidinho,
diga.
Tem aquele canto, né, que ficou famoso para a gente vencer essa pauta, que foi o Itaí.
Grande Itaí, né? Que beleza. Ai, ai. Mas vamos lá. Parece que treinador estrangeiro pode ser a solução do Palmeiras. Luxemburgo não é mais treinador depois de levar 3 derrotas seguidas, né? E hoje o time é comandado pelo treinador da base, o André Lopes, conhecido como Cebola, que já tem 1 derrota, né, para o Fortaleza, e 2 vitórias robustas, né? Foi um 5-0 contra o Tigre da Argentina em casa, e depois 3-0 no Atlético de Goiás fora de casa neste último domingo. Na busca por um treinador top da América Latina, o Palmeiras ouviu de Arce e do BKSS. O BKSS, para quem não sabe, é o treinador do Racing. Eles falaram que o Arce está no seu portenho. O Palmeiras ouviu deles que eles não vão sair até o final da temporada ou até o final do contrato deles. Eles querem honrar o compromisso. Beleza. E o Ramires do Del Valle foi uma novela e no último momento ele deu para trás. Esse é o resumo. Tá? E aí agora a bola da vez é o argentino Hines. Mas o Palmeiras ainda tem no radar o argentino Peckerman, que foi técnico da Colômbia até outro dia. Setién, ex-Barcelona, ex-Quiloto, ex-Boca Juniors. E os brasileiros Guto Ferreira, que atualmente está no Ceará. E o Rogério Ceni, que está no Fortaleza. Mas e aí? Qual o nome seria o certo? O técnico estrangeiro é realmente a... Então, para os times estrangeiros, para os times grandes aqui do Brasil que querem remodelar o seu futebol, essa é a solução mesmo? Chegamos nesse nível. O que você acha, Hermínio?
Olha, eu não concordo com esse negócio. Ah, tem que ser um técnico estrangeiro para resolver a solução de técnico do Palmeiras. O Palmeiras tem que contratar um técnico bom, né? Eu acho que o Palmeiras precisa passar por uma reformulação. Tem muito cobra criada naquele elenco ali. Tem muito cara ganhando muito e jogando muito pouco. Tem que vir algum diretor de futebol que saiba contratar e saiba negociar salário, porque tem muito cara ganhando muito ali e jogando porra nenhuma. Eu acho que, pelos nomes que eu vi aí, o que eu mais achei interessante foi do Peckerman. porque um jogador, já é um técnico, né? Já treinou a seleção argentina, treinou a Colômbia, que fez um bom trabalho. Esse Setién, cara, eu acho ele muito fraco. Esse Schelotto, não conheço o trabalho dele. E esse Heinze também não conheço o trabalho dele, né? Mas são apostas. O Arce é bom técnico, eu fiquei sabendo que ele é um muito bom técnico. Ele tem identificação com o Palmeiras, também seria bacana. Agora, vamos lá, os brasileiros. Guto Ferreira e Rogério Ceni. Não. Eu acho o Guto Ferreira técnico de time pequeno. Ele é um bom técnico, mas para time pequeno. Sabe, um time sem grande expressão, assim. Um Bahia.
Sem prestígio, Ceará, né? Sem preluxo.
Exatamente. É um time que não tenha tanta pressão, assim. Fora isso, o Guto Ferreira já foi bom, já foi internacional e não fez um bom trabalho. Então, eu acho que ele é um baita técnico para time pequeno. O Rogério Ceni é uma incógnita. Porque, como técnico, viu, Juiz? Não vai ser um ataque do coração, não. Você que é muito fã. Eu também sou, mas o Juiz já é outra pegada. Eu acho que o Rogério Ceni ainda é uma incógnita. Porque, assim, ele começou no São Paulo. Não deu certo por N fatores lá. Por mais culpa da diretoria do que dele. A diretoria saiu vendendo um monte de jogador que ele estava usando. E deixou ele pelado para montar o time. E o time não teve resultado. Foi muito bom no Fortaleza, muito bom mesmo, né? Só que o Fortaleza é um time pequeno. Aí ele foi pro Cruzeiro, que já tava respirando por ajuda de aparelhos. E que tinha um monte de cobra naquele time ali que derrubaram ele. E o Rogério Ceni é um cara, um técnico de opinião muito forte, né?
Uhum.
Ele, quando ele tá, acho que ele fosse uma coisa, você treinar os jogadores do Fortaleza, né, cara? Outra coisa, se for... treinar com, fosse for treinar um Lucas Lima, um Luiz Adriano, um Ramires, né? Esses caras aí que já estão miliando no Palmeiras. Uma coisa é isso. Só se o Rogério Ceni, tipo, com o tempo ele aprender a lidar melhor com os jogadores, porque ele tem uma personalidade muito forte. Acho ele meio brutão, assim, na hora de.
Isso aqui.
Na hora de lidar. Claro, a gente, como torcida, a gente quer. Acho que é um técnico miniatura, que coloca os caras pra trabalhar, coloca os caras pra treinar. Que não fica aceitando essas pataquadas. Só que na prática a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que na prática os caras fazem corpo mole, derruba técnico. Então hoje em dia um técnico, cara, o cara tem que ser mais que um estrategista. O cara tem que saber lidar com o elenco. É um administrador de problemas de elenco.
Isso aqui. Eu vou falar aqui o que eu tenho de informações antes de passar para os nossos outros dois integrantes. Que é o seguinte. Com o Ramires... a questão foi a seguinte. Palmeiras, final da semana, o Palmeiras foi, ligou pro Del Valle e falou: olha, estamos pensando em fazer uma proposta pro Ramires, viu? Aí eles falaram: vê se ele tá afim com a negociação. Se tiver afim com a negociação, a gente acerta as coisas. Mas pela gente, a gente não queria que ele saísse. Mas a relação foi amigável. Aí beleza. O Palmeiras foi e ligou pro agente do Ramires. Aí o agente do Ramires começou a intermediar. Aí a Ramires foi e falou: não, eu quero conversar direto com o Palmeiras. Começou a conversar direto com o Palmeiras. Ó, ligações, tá, gente? E aí o Palmeiras foi e falou: bora trabalhar aqui no Palmeiras? Tem que ser agora. Aí o Ramires foi e falou: ah, mas no Brasil, né, é um técnico por dia que cai, né? Eu quero um contrato longo. O Palmeiras foi e falou: ó, a gente faz assim, 2 anos de contrato. E a multa, o quanto você quiser. Aí ele foi e falou: então eu quero fez uma multa daqui, $1 milhão. Aí o Palmeiras foi e falou: feito. E aí ele falou: beleza, então, vamos continuar conversando. Aí o Gagliotti foi e falou pro Barros: meu, vai pro Equador. Vai pro Equador, já leva o advogado e já fecha tudo com ele. Beleza, vou nessa. Ele foi e ligou pro Ramires: e aí, Ramires, vamos aí pro Equador, beleza? Vamos fechar negócio? Ramires foi e falou: vamos, chega aí. Palmeiras foi lá, na segunda-feira, se não me engano. Aí o Barros começou a conversar com o Ramires. Eles acertaram a multa, terminaram de acertar a multa. Eles acertaram outros 5 membros da comissão técnica que iriam junto. Se não me engano, era preparador físico, preparador de goleiro, auxiliar técnico e mais os 2. Eles iriam junto. Se não me engano, ainda sendo que é um argentino, um uruguaio, um português. É um negócio bem, bem assim, bem eclético. Eles acertaram outros 2 reforços, 3 na verdade, reforços que viriam do Del Valle mesmo. O primeiro seria o Preciado, lateral direito. Aí seria o Torres, que é um atacante, centroavante, se não me engano, e um meio campo lá, um camisa 10, que eu esqueci o nome dele. Mas tanto que o Preciado já tinha começado conversas para a negociação. Fechou. Aí Então o advogado que já estava lá fez o contrato. No dia seguinte, eles foram foram jantar. E falaram, bom, vamos assinar contrato, né? Aí o Ramírez, então, vamos fazer assim? Deixa eu terminar a temporada aqui. Aí eu vou. Aí o Palmeiras falou, você tá de sacanagem comigo? Eu sou uma piada pra você. Não é assim, né? Você vem ou você não vem, entendeu? Ó, já que você tá indeciso, até amanhã no almoço. Vai até amanhã no almoço e a gente decide, tá? Você quer treinar o time na quarta, à noite, no último jogo aí da Libertadores? Vai. A gente espera. Mas, ó, você tem que ir depois. Depois a gente pega o avião e vamos junto. Aí ele, ah, beleza. Chegou no almoço. Então, não tem como esperar até dezembro. Aí o Palmeiras falou, né? Você tá de sacanagem comigo. Então o Palmeiras foi e voltou pro Brasil e deixou o Ramírez lá. As informações é que o Palmeiras realmente ficou irritado com essa postura, né? E começou a avaliar outros nomes, né? Só que o Ramírez também ficou chateado porque as informações vazaram o tempo todo. Tanto que segunda-feira já era dito que o Ramírez já estava fechado, né? Então... ele ficou bem pé da vida porque as informações já estavam vazando. Aí o Palmeiras agora, ele está deixando vazar nenhuma informação. Tanto que agora a informação é, o Raiz é o nome da vez, mas não temos informação a mais do que se está negociando mesmo, se ele está vindo ou não, não tem informação. Tá? Desses nomes, eu realmente gostaria do Beckerman. Eu acho um nome legal. O Beckerman é um cara ofensivo, é um cara que pensa futebol, tem um modelo de futebol bacana. Eu gostaria dele. Ele é um cara que vai chegar com muita moral, então é um cara bom. Levou o Colômbia até as quartas da Copa de 2014. Em 2018, ele só parou nas oitavas porque pegou a Inglaterra de Harry Kane, entendeu? A Inglaterra que chegou nas semis, então foi difícil o chaveamento da Colômbia. Mas a Colômbia é um timaço e tudo por causa dele. E eu gostaria dele, mais que o Heinze, que o Heinze... ele foi campeão com o Argentinos Júnior da segunda divisão da Argentina. No Vélez ficou 2 anos. Foi um time interessante, mas não conquistou nada. E agora está sem clube. O Beckerman está sem clube também. Agora, os outros nomes. Setién é fraco. Ele não tem nem 60% de aproveitamento no Barcelona.
Ridículo.
Eu não gosto. O Esqueloto, ele está hoje no Los Angeles Galaxy, lá no, na MLS, ganhando horrores. Mas o empresário dele ofereceu para o Palmeiras. E o Esqueloto foi o técnico do Boca Juniors em 2018, quando o Palmeiras parou nas semifinais contra o próprio Boca Juniors. E teve aquela final que foi lá no Bernabéu, lembram? Quem era o técnico do Boca Juniors era o Esqueloto naquela época. Mas ele não tem um modelo de jogo pra frentão como o Palmeiras quer, entendeu? Que propõe o jogo. O jogo dele é um pouco mais estilo, sei lá, Cuca, sabe? Ah, o Cuca, eu acho que...
Não foi esse jogo aí que o River ganhou de virada?
Foi. Da final do Libertadores, então... né? Foi. Que foi na prorrogação.
Ele fez um e retrancou Deus e o mundo, né?
Foi mais ou menos isso.
Ah, então...
Ele é um pouco mais defensivo. Então não é o que o Palmeiras quer. E o BKC seria um nome legal, mas ele já falou de primeira que não quer. E agora... Guto Ferreira, esse é o problema. Ele não vai chegar com o peso suficiente para mandar nesse elenco. E já o Rogério Ceni não gostaria dele, tá? Eu gostaria dele. E daí foi ele do São Paulo. A gente tem que ir pelo profissional que ele é. E eu acho que ele é um baita treinador. Ele treina muito bem o Fortaleza. É um time que propõe o jogo, mas que ele é versátil. Que ele vê que quando o bicho está pegando, ele sabe recuar o time bem. Então ele é versátil nisso. Ele é um cara que, em pouco tempo, ele sabe o que está acontecendo no clube. Foi assim no Cruzeiro. Ele sabia exatamente o que fazer no Cruzeiro. Mas ele precisava de uma diretoria que desse, né, essa liberdade para ele. Mas a diretoria do Cruzeiro, né, preferiu ouvir Thiago Neves, né, o auxiliar técnico. Né? E, então, não deu essa moral para ele. Já no Palmeiras, ele viria com essa moral. Porque o Palmeiras quer um cara assim, que venha e mande embora os caras acomodados. Que faça os caras acomodados jogar. O Palmeiras já mandou embora 20 caras, né? Mandou embora entre aspas, né? Negociou, né? 20 caras esse ano, subiu 10 da base, então é um time que está em reconstrução. Se ganhar mais nada nessa temporada, ninguém vai ficar pé da vida. A gente vai ficar pé da vida se ficar jogando mal até o final da temporada. Essa é a questão. Então, se fizer uma campanha decente na Libertadores, decente na Copa do Brasil, e pegar um G4 no Brasileirão, tá ótimo. Fechou o ano, entendeu? Então, esse é o objetivo. Então, se o Rogério Ceni chegasse e fizesse esse tipo de trabalho, seria legal. Mas eu acho que ele não viria, não porque essa é a sua relação com o São Paulo, mas porque ele não quer sair no meio da temporada do Fortaleza de novo. Eu acho que ele não sairia por causa disso. Exato. Então, ah, acho que é mais isso.
Sei lá, cara. Se chamar, ele vem. Se chamar, ele vem.
Não sei, não sei. Nesse momento, inclusive, atualizando vocês, estamos gravando às 9h54 da noite nesse momento. Está 62 minutos, São Paulo 1, Fortaleza 0, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Mas está um jogo equilibrado, com o Fortaleza já tendo umas duas chances claras agora, viu? Nos últimos minutos. O gol que salvou. Está um jogo interessante, está um jogo bom. Eu queria
ouvir hoje, o gol salvando em jogo importante. Estranho, hein?
É.
Depois que choveu.
Eu quero saber de você, Natália, que você é bem ligada no futebol internacional e latino-americano. Eu queria saber de você o que você acha desses nomes gringos que estão linkados ao Palmeiras, né? Ah, e falando por último só do Heinz, tem um coordenador de técnicos, né, de cursos de técnicos da Argentina, que falou que tem alguns treinadores que se viriam para o Brasil e ia revolucionar o Brasil. Ele apontou quatro nomes. Ele apontou dois lá que eu não lembro. Atenção. Não, um que eu não lembro, mas um era o Crespo, que está no Defensa e Justiça. O outro é o BKSS, que está na Racing. E os outros dois são Perkman e Heinz. Eles que viriam para o Brasil e evolucionariam. Não sei, né? Vamos ver. Mas e aí, Natália, o que você acha sobre esse papo todo?
Não, então. Eu acho que as três melhores opções para o Palmeiras, independente da ordem, Pekerman, Rogério Ceni e o Heinz. Eu comemorei particularmente quando foi cogitado que tinha um acordo selado aí com o Miguel Ángel Ramírez, que vem fazendo um trabalho espetacular no Del Valle. Né? Acho que ele não quis interromper esse trabalho no meio, né? Por mais que ele iria sair, né, pro Palmeiras, porque tem toda aquela... E eu acho que ele está certo. Para que ele vai abandonar um trabalho histórico do Del Valle? O time está bem na Libertadores, para vir para o futebol brasileiro, que ele pode ser demitido em um mês. Né? Mas, assim, né? O Heinz, eu gosto muito do Gabriel Heinz. Ele aposentou como jogador em 2017, se eu não me engano, ou 2014, se não me falha a memória. Primeiro time dele foi o Godoy Cruz e depois ele ficou no Vélez até março desse ano e agora ele está desempregado. É um excelente treinador. O meu preferido desses todos é o BKSS. Eu sou, assim, apaixonada por esse técnico. Eu queria ele no Galo antes do Sampaoli, né? Ele foi auxiliar do Sampaoli, inclusive, mas ele não vai deixar o Racing campeão brasileiro, né, no ano passado, e agora ele está dando sequência ao trabalho do Coudet, né, que está no Inter. E o Peckerman, cara, ele abriu caminho para a seleção colombiana ser protagonista aqui no futebol sul-americano, né? E eu acho assim, qualquer um dos dois, se for o Peckerman ou se for o Heinz, o Palmeiras vai estar bem servido. Quanto ao Rogério Ceni, a diretoria do Palmeiras precisa entender o que ela quer. Porque o problema para mim não era só o Luxemburgo, que está ultrapassado, na minha opinião. Acho que ele já foi como técnico. Surpreendeu no Vasco, ok. Mas para a prateleira de cima do futebol brasileiro, para mim ele não serve mais. Então, o problema do Palmeiras também é de elenco. É um time, né, recheado de estrelas, e você olha para o campo, quem se sobressai é o Gabriel Menino, é o nosso Pogba brasileiro. Né, então, assim, um time que tem Ramires, Lucas Lima, Scarpa, Luiz Adriano, Felipe Melo, Marcos Rocha, quem mais? O goleiro lá? Enfim.
O Everton,
né? É um time muito bom, tem um elenco muito bom. O Bruno Henrique, que agora acho que foi vendido. Então, assim, o time do Palmeiras era um time que eu colocava, vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. Só que né, desde a retomada do futebol, tá numa preguiça. E você vê claramente que os jogadores não estão entregando o que pode, entendeu? E aí que entra a questão do Rogério Ceni, porque no Cruzeiro ele foi fritado. Se a diretoria do Cruzeiro tivesse tido peito, o Cruzeiro não tinha caído com o Ceni. E aí é que entra. Porque o Rogério Ceni, para mim, junto com o Lisca e o Odair Helma, é um dos melhores técnicos, que salva assim, o técnico brasileiro hoje. Você olha e fala, nossa, legal. Mas aí tem que ver, né? Se a diretoria do Palmeiras vai blindar o Ceni, sabendo desse trabalho de reconstrução de elenco do futebol do Palmeiras. E aí o Ceni, acho que se encaixa perfeitamente nesse perfil, entendeu? De colocar esses caras para ralar. Ou não. Se trouxer um técnico estrangeiro, vai ter que entender que o Kudê no Inter e o Sampaoli no Galo são pontos fora da curva. São pontos fora da curva, né? Porque a gente teve... O Galo, por exemplo, teve quase 3 meses para treinar. Conseguiu ali, mais ou menos, emplacar um trabalho e dar resultado muito rápido. Agora a gente já está no meio do campeonato. E aí? Se o cara vem, perde 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, já vai mandar embora? Né? Tem que pensar nisso. Mas eu acho que nesses 3 o Palmeiras estaria bem servido, né? E aí, para terminar, tá, gente? Mas é porque esse tema é muito importante pro atual momento do futebol brasileiro. E é por isso que incomoda o Muricy na transmissão de hoje, por exemplo, de Inter e Flamengo. Porque esse jogo posicional, eu não gosto muito disso, porque deixa o jogador preso na marcação do adversário, né? E técnico brasileiro, Renato Gaúcho, falando, né, pelos cocos, porque eles sabem que estão ficando para trás, entendeu? Não é à toa que os 3 times no topo da tabela têm técnicos estrangeiros, que o Palmeiras agora vai atrás, porque são técnicos estrangeiros bons. Eu gostava do trabalho daquele moço que treinou São Paulo, gente.
O Osório,
eu gostava do Osório. O próprio moço que passou aqui no Atlético.
O Aguirre,
não gostava do futebol dele, mas ele era um bom técnico para aquilo que ele se propunha. Né? E outros exemplos aí que a gente pode garimpar. Então, assim, ou os técnicos brasileiros começa a mudar essa concepção de treinamento em caixa de areia, rachão, dá aqui o coletivo para fulano de tal, ou vai ficar para trás, cara. Porque tem uma geração de técnicos sul-americanos muito bons.
Sim. Vamos ter que ficar de olho aí. E eu estou muito curioso para saber quem é que vem. Mas assim também, sabe um outro técnico também que eu acho que seria legal? Gareca. Que tá no Peru hoje. Seria um técnico bacana também.
Eu ia falar do Gareca. Palmeiras teve essa iniciativa lá atrás, né? Não durou muito, mas o Gareca. Né?
Era
o técnico certo no time errado.
Exato.
Você vê que aí no Peru ele foi muito bom.
Exato. Não, mas no Palmeiras, o Palmeiras já tinha começado a jogar bem com ele. Mas o Palmeiras perdeu por causa de erro individual. Era zagueiro que errava, falhava no último lance, goleiro que francava. O Palmeiras não tinha goleiro naquela época. Não tinha. Era Bruno Deola, Rafael Alemão. Eram esses caras assim, esses perebas aí. Então aí lascou. Aí não tinha.
Kaique, mas, eu queria só fazer uma pergunta aqui.
Manda aí.
Tem quanto tempo que o Ramiro está já no Del Valle?
1 ano e meio, se não me engano.
Ele pegou o time na metade da temporada do ano passado?
Se não me engano, sim. Sim, se não me engano, sim.
Ou não, ou pegou na temporada inteira?
Eu acho que ele tá 1 ano mesmo. Tá 1 ano. Se não me engano, ele pegou em maio do ano passado. Nesse momento em que o São Paulo faz 2-0 no Fortaleza. Mas o de Gabriel Sara. Gabriel Sara, se não me engano. É o camisa 12, né? O camisa 12 é o Sara, né?
Menino Brenner.
Ah, é Brenner?
Dois gols.
Ibrahimovic.
Meu Deus, saiu difícil essa palavra aí.
Sabe por que eu falo, Kaique?
Gente, só confirmando a informação. O Miguel assumiu em 2018, no final de 2018. Então já tem mais de 1 ano que ele está no, no Del Valle.
Sabe por quê? Eu acho. Eu não sei, não sei aqui, né? Ele ficou em quinto, acho que no campeonato do ano passado. Agora nesse campeonato já tem duas derrotas, acho que uma vitória, eu acho. Ganhou a Sul-Americana. Você acha que realmente é um trabalho muito consistente mesmo para ele poder assumir o Palmeiras, cara?
Ah, cara, eu acho que sim. Eu acho que dava para começar um trabalho com ele, sim. Porque tem uma coisa, né? Tem toda a pressão envolvida, beleza. Mas tem um elenco todo, tem um investimento todo para ajudá-lo a chegar no próximo nível, né? Então, sei lá, talvez desse. Mas, claro, é uma aposta, né? É um risco. Um cara que ainda não pegou um time desse tamanho, ainda não pegou um desafio desse tamanho, realmente.
Essa que é a minha dúvida, né? Se ele conseguiria treinar um time desse tamanho.
É. Mas, infelizmente, não vai ser dessa vez que vamos ver. Que vamos ver isso acontecer. Vamos fazer um jogo rápido da Champions, que rolou aí na última semana. Tivemos Zenit da Rússia 1, Club Brugge 2. Olha, 2. Dinamo de Kiev 0, Juve 2, com uma camisa horrorosa, aquela camisa laranja.
Nossa, ridícula, horror, ridícula. Ô, camisa feia da porra. Eu pensei que era o Wolverhampton que tava jogando.
Nossa, até do Wolverhampton é mais bonito. Chelsea 0, Sevilha 0. Bom empate pro Sevilha e pro Chelsea, porque são duas equipes que vão brigar pela classificação ali. Rennes 1, Krasnodar 1. Lazio 3, Borussia Dortmund 1. Olha Lazio.
Olha Lazio.
Olho na Lazio. Barcelona 5, Ferencváros 1. Barça conseguiu levar um gol do Ferencváros.
Barça 5, Ferroviários 1.
Red Bull Leipzig 2, Istanbul 0. PSG 1, Manchester United 2. O Figaço. Um jogaço.
O PSG jogou mal pra caralho, foi.
O PSG jogou com preguiça. Jogou com preguiça. Porque quando ele quis jogar, ele empatou o jogo. Aí depois ele ficou com preguiça. Como se ele pudesse ganhar a qualquer momento, entendeu? E aí que tá. O PSG tem que largar de preguiça se quiser ganhar uma Champions.
Ô, mano, pelo amor de Deus, não tá jogando qualquer um não, caralho. Mas ele tem camisa, pô.
Oxi. É. Não é o Aston Villa.
O PSG jogou muito mal, cara.
Sim, jogou mal, jogou com muita preguiça, cara. E quando ele quis jogar, ele fez uma pressão no começo do segundo tempo, ele jogou muito bem, fez uma pressão danada. Ele foi e empatou o jogo, podia ter virado.
Mas
o jogo
apesar que assim, né, a linha de zaga titular também não jogou, hein?
Não jogou. É isso, quando eu vi a escalação, eu vi, putz, tá sem zaga praticamente no PSG. Jogou... Nossa, nem lembro quem jogou. Nossa. Aí, tivemos também... Red Bull Salzburg 2, Lokomotiv Moscou 2. Bom resultado pro Lokomotiv. Real Madrid 2, Shakhtar Donetsk 3. Que jogo,
quem
do
diria,
Shakhtar Donetsk,
né? E um grande que jogo do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior jogou bem nesse jogo.
Vinícius Júnior entrou durante a partida e com 12 segundos tinha feito um gol. Impressionante.
Caralho, categoria de base do Brasil mandou bem.
Foi bem. O Rodrigo, por outro lado, não foi bem. Mas também no Real Madrid só se salvou o Vinícius Júnior, que entrou durante a partida, eu vou te falar.
Mas
e talvez o Modric. Talvez o Modric. Oi?
No clássico contra o Barcelona, o Rodrigo entrou muito bem.
Legal, legal.
E já o Vinícius Júnior tava meio apagado.
É, né? É normal, são jovens, vão oscilar mesmo, normal isso. Mas tem que jogar. O Shakhtar venceu com uma excelente partida do Maicon. Volante ex-Corinthians, titular, e do TT.
Moleque é bom, hein, mano?
TT, ele vem do Grêmio, mal jogou no Grêmio, chegou lá, ele fez um gol e deu um passe de calcanhar pro gol do israelense lá do Shakhtar, que eu esqueci o nome agora, que joga muito também.
É aquele PP que era reserva do...
Não, TT, com T.
TT, ah, tá. Eu falei, ué, por que ele tava esses dias no Grêmio?
Tava no Lyon, não tava?
Não, o Pepe tá no Grêmio.
Não lembro.
O TT.
O Pepe já sai também, viu? Vai pro Benfica, vai pro...
É bom esse moleque, é bom, é bom.
Ele é bom mesmo. Tivemos Bayern de Munique, o Super Bayern de Munique, fazendo 4-0 no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não viu nem a cor da bola. Inter de Milão 2, Borussia Mönchengladbach 2. Que partida fez o Thuram?
Ô, Caio, repete aí, Borussia o quê?
Mönchengladbach. Mönchengladbach. Não sei.
De novo?
Vocês entenderam.
Borussia Mönchengladbach.
Mönchengladbach. Vocês entenderam? Que uma excelente partida do Felipe Thuram, aquele mesmo. Ele é um atacante do Borussia e jogou muito bem. Conseguiu cavar um pênalti lá. E o Lukaku, hein? Lukaku, que homem, que armário é o Lukaku. Fez 2 gols, ele salvou o time da Inter, que não jogou tão bem nessa partida. Tivemos também Manchester City, 3-1 no Porto. Levou um susto, que o Porto fez 1-0 com um golaço. Do Luiz Dias, fez um golaço. Mas o City foi lá e buscou. Excelente partida do Rubem Dias, zagueiraço, que saiu tabelando com o Foden e fez um golaço. Rubem Dias, ex do Porto, ou seja, lei do ex também na Champions. Olympiacos 1-0 no Olympique de Marseille. Ajax 0, Liverpool 1. Acho legal a gente destacar um pouco dessa partida, porque foi uma partida bem hypada, né? E com razão, são dois times ótimos. Mas o Liverpool jogou mal, hein? O Liverpool não jogou tão bem. A Ajax fez uma pressão tremenda. Podia ter vencido essa partida mesmo. Jogou desfalcado. Por exemplo, o Anthony, que está jogando muita bola no Ajax, não pôde jogar. Mas o David Neres jogou bem. A Dite está jogando bem como sempre. É um time bom. O Onana catando muito. Mas assim, o Liverpool não foi bem. Fez um gol cagado. Que o Mané fez uma boa jogada, chutou a grama. E aí o Tagliafico falou: ih, eu acho que eu dá pra fazer o gol daqui. Ele só vai fez o gol contra. E o Liverpool tá claramente pregado, assim. É um time que tá poupando, porque senão não consegue sobreviver. O elenco é curto ainda. Apesar de ser menos curto do que temporadas passadas, o elenco ainda é curto. Tanto que aos 70 minutos, algo assim, aos 60 minutos de jogo, ele trocou, o Klopp trocou os 3 da frente. Tirou Salah, Mané, Firmino, botou Jota, Minamino e Shaqiri. Tipo, trocou de uma vez só. Então ele tá claramente poupando, porque senão a vida não segue. O Liverpool tá mal, hein? Van Dijk machucado. Levaram 7-2 pro Aston Villa. Mas a notícia boa é que acharam um ótimo zagueiro no Fabinho. Fabinho, melhor jogador da partida contra o Ajax.
Eu acho que Fabinho, se você pegar o Fabinho e colocar no ataque, ele vira artilheiro. Filha da puta, joga pra porra, velho.
Joga muito o Fabinho. Impressionante.
Ô, Kaique.
Sim.
Cara. Eu vi tanta gente falando que o Salah era 10 mil vezes melhor do que o Neymar. Ele só teve aquela temporada mesmo de melhor do mundo, né?
Entra na temporada Cinderela o Salah?
Porque, cara, nas últimas 2 temporadas, pra mim, o Mané tem sido o jogador mais importante do Liverpool. À frente.
Sim, sim. Temporada passada, pra mim, o Mané foi o melhor do Liverpool. Passada mesmo. Pra mim, foi o Mané. Mané, pra mim, deveria estar no top 3 da Bola de Ouro, inclusive. Da última, tá? Não essa agora, a última. Também ele devia estar no top 3 da Bola de Ouro, inclusive. Mas, né, jogador africano, né? Difícil, né, gente? Receber alguma coisa na FIFA, né? Então, no momento.
O último que eu lembro foi o Eto'o, né?
2-1. São Paulo 2, Fortaleza 1. 36 minutos. Ah,
tava demorando.
Segundo tempo. Tabelinha.
Vai demorar.
Boa, e o número 17 é o David. David, eles foram tabelando assim no contra-ataque. Fizeram 2-1, bonito gol. O jogo ainda tá aberto lá no Morumbi. O último foi o Eto'o? Eu acho que o último foi o Eto'o a chegar no top 3, assim.
Acho que 2004, se eu não me engano.
Foi, na temporada que ele fez no Barça, né?
Sim.
Ele fez 100 gols, não foi?
Foi, chegou a fazer 100 gols na temporada. Eto'o jogava muito, hein, gente? Vamos falar a verdade também, hein?
Nossa,
imagine,
era um monstro.
Imagine um ataque Eto'o e Drogba. Nossa, meu Deus.
Eu vi esses caras jogarem, caralho. Puta que pariu.
Exato.
Nossa.
Que pergunta. Não, cara,
o Eto'o foi o melhor jogador africano que eu vi, cara.
Olha.
Eu ia fazer essa pergunta agora. Quem foi maior, Drogba ou Eto'o?
Olha.
Samuel Eto'o, querido.
Não, maior é o Eto'o, cara. O Eto'o é bicampeão da Champions e jogando muito nos 2 anos que ele foi campeão.
Olha. Errado.
2010 ele jogou pra caralho, hein?
É maior que tu. Gente, o Bino é maior que tu. Vamos ver com esse papo.
Eu não sabia que tinha um flamenguista aqui na gravação.
Não,
mas o Obina jogou no Palmeiras, hein?
O Obina no Palmeiras fez hat-trick no Corinthians. Então eu adoro o Obina.
Cara, pior que ele fez dupla com o Tardelli, cara. Ele fazia muito gol, impressionante.
Fazia muito gol, Bino, era muito impressionante. Gol. Impressionante, meu. E pior que ele era bem cheinho, né? Ele era quase gordinho assim também, o Bino, né? Ele era muito forte, era um armário andante também. Mas o cara fazia gol, hein? O cara era bom, eu gostava do Obina. Nesse time do Parmeira, inclusive, nossa, bota o Obina pra jogar também. Junto com o Luiz Adriano ali, é gol. E por último, última partida, Midtjylland. É bem assim mesmo, é um time da Dinamarca. Perdeu de 4-0 em casa do Atalanta. E é isso, essa foi a Champions. Vamos conversar um pouco mais sobre a Champions com o André da Carruagem. Próxima rodada tem Barcelona e Juventus. Só isso. Messi versus Cristiano Ronaldo. Uau, brother. Que jogo.
CR7 vai jogar?
Vai. CR7 vai jogar. É pelo que me falaram, né? Pelo que eu vi. CR7 vai
porque
jogar.
Porque ele tava com. Falaram que ele ainda tava com
Covid ainda, né? É. Mas parece que vai jogar.
Eu vou falar uma coisa que me cobrem depois. Esse Koeman, ele vai terminar de afundar o Barcelona. Esse cara
Ô louco.
Ruim.
Você assistiu o jogo sábado? O Messi tava se arrastando em campo, velho.
Tava se arrastando.
Jordi Alba tava baleado e foi pro campo. O único que jogou bem ali naquele time do Barcelona foi o Ansu Fati. Esse moleque é bom.
Esse Ansu Fati é bom. Ele é bom mesmo. E aqui, gente, e
Neto,
então,
né? O Neto fez umas defesa foda. Mas falha no terceiro gol.
É verdade. Gente, então vamos pra nossa pauta principal. Será falar sobre a Libertadores da América.
Agora que você já perdeu tanto do seu tempo, ouça o que eles realmente queriam dizer esse tempo todo.
E vamos falar aqui da nossa querida Libertadores. Vamos lá então, gente. Se você está acompanhando a live e estiver travando ou algo assim, manda mensagem aí no chat, que aí a gente vê o que faz, tá? Vamos nessa. Eu gostaria de bater esse papo com vocês e fazer aquele nosso querido bolão e ver qual time chega mais longe aqui, né? O chaveamento foi o seguinte: aqui no lado esquerdo, no lado oeste, temos Guarani do Paraguai enfrentando o Grêmio, temos LDU, lembrando que o time que está embaixo joga o segundo jogo em casa, tá, gente? Guarani versus Grêmio, LDU de Quito enfrentando Santos, Racing da Argentina versus Flamengo, Internacional e Boca Juniors, que jogo. E no lado leste do nosso chaveamento temos Independiente del Valle e Nacional do Uruguai, que jogo também. Temos Atlético Paranaense e River Plate, que Deus tenha piedade do Atlético Paranaense, porque o Gadiardo não vai ter. Libertar e Jorge Wisterman. E Delfim, o time do Golfinho, enfrentando o Parmeira. Essa é a Libertadores, rumo agora é eterna, e a música tema já está rolando aqui no fundo. Meus amigos, quero saber de vocês quem vocês acham que faz, tá? E uma breve análise sobre cada time. Então vamos começar com Guarani e Grêmio. Grêmio que passou em primeiro no seu grupo, que tinha o Internacional também, tinha a Universidade do Chile e a América do Cali. E o Guarani veio do grupo do Palmeiras. Guarani que pontuou bem, 13 pontos, se eu não me engano. E aí, gente, quem vocês acham que passa? Quais são as dificuldades que o Grêmio irá enfrentar contra o Guarani? O que vocês acham?
Eu acho que o Grêmio passa, mas o Guarani acho que vai encher o saco um pouco.
Será que vai sofrer mesmo aí, Joilson?
Eu acho que não. Eu acho que o Grêmio passa. Passa tranquilo.
É mesmo? Olha aí. E você, Natália, o que você acha?
Eu acho que passa o Grêmio, mas com um placar magro. Não acho que o Grêmio tá com esse borogodô todo, não.
Já vou passar o Grêmio aqui, então. O Grêmio ele não tá bem nessa temporada, né? Ele não tá jogando tão bem. É impressionante isso. No momento que o São Paulo quase faz o terceiro, tá uns 88 minutos. O goleirinho do Fortaleza salvou em duas jogadas.
Quando ele quer, ele...
Assim, impressionante o que o goleiro do Fortaleza fez.
Ele quer, ele joga, né, velho? É incrível.
O Grêmio, ele não tá tão bem, né? Ele nitidamente não tá tão bem, ele tá indo na força do ódio, passando aí. E o Renato Gaúcho parece que tá meio que cagando, né? Já, ele tá meio que tipo, meu, se eu conseguir daqui pra frente com o Grêmio, tá bom. Eu já consegui tudo aqui que dá. Já tá ótimo. Então ele tá meio assim.
Ô, Kaique, eu queria só colocar aqui uma estatística aqui. Eu falei que o Grêmio acho que passa fácil. Porque eu acho que o Grêmio cresce muito nessa questão do mata-mata. E o Grêmio é o time brasileiro que tem o maior aproveitamento em mata-mata de Libertadores.
Ô, louco. É mesmo, é? É excelente.
Tem o melhor aproveitamento.
Excelente, excelente. Olha aí, grande Grêmio. É, vamos ver se vai continuar assim tão bem, né? Porque, né? A vida cobra, The Life is Snake. É, LDU versus Santos. LDU que vem do grupo do São Paulo, né? LDU que conseguiu passar em segundo lugar. No grupo que tinha também o River Plate. O River Plate passou com cabeça de chave. É, a LDU é um time encardido, chato. Mas vocês acham que será um problema maior do que o Santos pode resolver ou o Santos resolve essa treta aí?
Acho que o Santos resolve essa fita aí. Mas tem que ir. Ele joga primeiro lá, né?
Primeiro é lá.
Ah, cara. Primeiro é lá, vamos tomar gol. E aqui resolve. Porque aqui eles jogam porra nenhuma. Lá é que eles jogam. Eles jogam melhor. Mas aqui eles jogam porra nenhuma. São Paulo meteu 3-0 nele, cara.
É. São Paulo meteu 3-0. Mas depois perdeu deles lá, né?
Lembrando assim, Kaique, o São Paulo é um time que toma muitos gols. Então, é normal pro São Paulo tomar 4 gols fora de casa aí. Essa situação, cara, mas esse time da LDU é muito fraco, cara. Desculpa, eu vi o São Paulo jogando com eles a Libertadores, foi um jogo muito tranquilo aqui no Morumbi. Eu acho que o Santos passa tranquilo também.
Massa. Vamos ver se isso acontece mesmo. Eu acho que o Santos passa também, mas eu acho que vai ser com dificuldades. Vai ser com muitas dificuldades. É o que eu falo de vai sangrar, mas passa. Entendeu? Vai sangrar, mas passa.
Fala sério, velho.
É verdade.
Gol
gente,
do Fortaleza.
Não... Gol do Fortaleza?
Será?
Gol do Fortaleza.
Eu nem vi aqui
ainda. Ai, cara, mano, pensa no time que gosta já de ser eliminado, passar vergonha em São Paulo.
No meu IPTV, no meu IPTV ainda não passou o segundo gol do Fortaleza, não. Mas tá com a bola parada pro Fortaleza aqui. Que beleza. Vamos acompanhar se lançar
o gol vai sair daí.
Vamos ver.
Vamos, bola
perto da lateral, cruzamento na área, tira a zaga do São Paulo, voltou pro mesmo cara, camisa 5 aqui do Fortaleza, mandou cortando a bola na cabeça! Gol do Fortaleza! 2-2 aos 47 do segundo tempo! Meu Deus do céu!
Que maravilha! Valeu, Fortaleza!
Que alegria, que beleza. Olha só. Então vamos, Santos vai passar. Mas agora, esse jogo vai ser tenso, hein? Racing e Flamengo. Racing da Argentina e Flamengo. E aí, gente? Racing tem um time ótimo. É um time bem montado aí pelo BKSS. E Flamengo, que finalmente acordou aí no último mês. Tá jogando futebolzinho bom. Tá aí dividindo a liderança com o Internacional, rigorosamente empatados. Empataram, inclusive, no confronto direto no último final de semana, 2-2, um belo jogo, um belo jogo mesmo. E aí, gente, vocês acham que acaba o gás do Flamengo aqui ou o Flamengo consegue sobreviver mais um pouco?
Vai ser um baita jogo.
Ah, eu acho que...
Pra mim tá em aberto.
Vai, mas acho que vai ser o brasileiro que vai passar mais... Não, aí os brasileiros vão passar mais sufoco, mas acho que dá Flamengo.
É? E aí, Joilson?
Acho que dá Flamengo.
Olha. Vamos botar o Flamengo aqui. Eu acho que é aquela mesma coisa com o Santos, viu? Vai sangrar, mas passa. Acho que passa, mas vai ser sofrido. Se vai ser sofrido. Internacional e Boca Juniors, eu diria que é o jogo mais equilibrado desta fase de oitavas de final. Eu diria assim, disparado. Vai ser o melhor jogo que a gente vai parar pra assistir, inclusive. Mas eu acho que o que Inter e Boca Juniors vai ser um baita jogo mesmo. E aí, gente, quem é que passa, hein? Será que o Inter com o D vai passar do Boca Juniors?
Acho que não. Acho que aí dá Boca.
Eita. E aí, irmão?
Cara, Boca e mata-mata é foda, velho. Dá Boca.
Da Boca? E aí, Natália?
Tem dois fatores aí. Primeiro, o Boca e mata-mata ele é foda. E o Internacional sempre pipoca. Então.
Famoso cavalo paraguaio, né? E aí, Natália, quem é que passa? Inter ou Boca?
Vai passar o Inter.
Olha aí.
Sabe por quê? O campeonato argentino, eu acho que ainda continua parado, né?
Tá parado ainda.
Por mais que o Inter esteja disputando, né, brasileiro e Libertadores ao mesmo tempo, eu acho que isso vai ser um diferencial pro time do Inter. Tá mais encaixado.
Uhum.
Vem numa boa sequência de jogos. Eu acho que isso vai ser um detalhe que pode fazer o Inter avançar de fase. Porque é claro que o time do Boca é foda, né? De enfrentar. Mas eu acho que vai dar Inter.
Olha aí. Então, Internacional aqui. Pela Natália. Eu acho que dessa vez vai dar Inter. Também. Acho que dessa vez dá Inter. Na Bacia das Almas. Eu acho que vai dar pro Inter. Mas aí empatamos, né, gente? E aí, ficamos com quem botamos aqui na próxima fase? Boca ou Inter?
Tira um 2 ou 1 um aí.
Boca. Que a gente quer que o Inter se foda.
Tá bom.
O tio Minion tá mal-humorado, entendeu? Porque o Fortaleza empatou agora.
Mal-humorado não. Mal-humorado eu tava quando eu tomei.
O time do Inter tá bem. Entendeu?
Mal-humorado eu tava quando tomou o primeiro gol. Agora eu tô puto.
Que beleza. Ai, ai. Bom. Ok. Eu vou colocar aqui o Internacional. Porque queremos mais brasileiros. E olha como essa chave ficou só brasileira. Ficou só brasileira essa chave, hein? Que beleza.
Vamos. Nem foi consciente, né?
Né? Vamos pro outro lado. O lado leste aqui. Independiente del Valle e Nacional do Uruguai. Quem passa?
O time do Suco.
Time do Suco pelo Hermínio.
Suco.
Do Suco pela Natália. Joilson.
Vale.
Del Valle, beleza. Del Valle tá aqui.
Pô, então. Del Valle não. Suco.
Suco. Del Valle.
Justin.
Deu o Vale tá aqui, então passou pelo Nacional do Uruguai e enfrentará quem? Atlético Paranaense ou River Plate, hein?
River, né, gente? Pelo amor de Deus, o time do Atlético Paranaense é uma vergonha. Tinha nem que perguntar isso aí. Ah.
Pelo amor de Deus, River, né?
O fato da River, mas eu não acho que o time do River tá jogando nem metade do que jogava na temporada passada.
Sim, isso é verdade. Nem o argentino, né? Não estão jogando.
Aí só essa metade aí já serve pra passar do Atlético.
Não entendi, Hermínio.
Só essa metade aí já serve pra passar do Atlético.
Se o São Paulo tivesse jogado um pouquinho assim, teria ganhado os dois jogos do River, cara.
São Paulo tá empatou com o Fortaleza em casa, velho. Tá indo pros pênaltis com o Fortaleza, pô.
Que beleza. Pelo
amor de Deus.
Agora, e esse páreo aqui? Libertad do Paraguai e Jorge Winsterman da Bolívia. Jorge Wisman, que era do grupo do Atlético Paranaense, passou como cabeça de chave. Um grupo que tinha o Peñarol
também. Posso fazer uma observação?
Diga.
Posso fazer uma observação desses dois times?
Diga.
O logo deles não parece de logo de montadora?
Parece mesmo. Parece mesmo. Jorge Wisman, inclusive, se não me engano, era Era uma escola, Jorge Wisman, se não me engano.
Não, e você falou que parece logo de montadora, e eu tô viajando que o adversário do Palmeiras, parece a identidade visual dos Correios, assim.
Parece mesmo, parece os Correios esse time.
Nossa, pode ser. É bom é que assim ele entrega pro Palmeiras.
Boa, eu quero isso.
Não, se tem o logo do Palmeiras, ele não vai entregar, aí lascou.
É, pô. É, Libertar e Jorge Wilson também, gente, quem é que passa aí?
É, você deixa pros meninos, realmente.
Jorge.
Alguém? Rapaz, essa de... eu vou junto com o Joilson, cara. Se o Joilson falou que é Jorge, é Jorge.
Então, vai, Jorginho.
Eu acho que o Libertar, ele tem mais tradições também nesse time, tá? Mas ele não fez uma boa campanha na fase de grupos. Não fez mesmo. Ele só passou porque não tomou um gol, entendeu? Ele, não passou, ele passou por causa da defesa de um gol que ele não tomou. Porque o Caracas da Venezuela estava passando nesse grupo. Mesmo o grupo do Boca Juniors. O Caracas, que vai enfrentar o Vasco na Sul-Americana, estava passando.
Caracas? Ah,
Caracas, meu. Aí o Libertad passou por causa de menos um gol sofrido. Então, não foi uma campanha legal. E o Jorge Wilson já foi muito bem. E toda temporada ele chega ao menos nas quartas, né? Ele tá chegando.
O time incomoda.
Ele incomoda, esse time é perigoso. Eu acho que o Jorge Wilson não passa também. Vamos lá, Delfim, o time do Golfinho dos Correios versus Palmeiras. Eu preciso realmente perguntar, gente.
Se o Palmeiras não passar...
Delfim.
É.
Se o Palmeiras não passar daqui a 15 dias, eu vou fazer uma participação especial aqui só pra zoar o Kaique, assim, até o fim do ano, entendeu? Porque, assim, pelo amor de Deus, se não passar desses caras aí, pelo amor de Deus.
E eu vou falar que é justo, eu vou falar zoe mais.
Se ele não passar...
Não passar você... pro Delfim, meu Deus.
A menos... Delfim é o fim. Mas se você reclamar de Luiz Adriano, Felipe Melo, Rony, você pode ter certeza que o Kaique vai passar um pano.
Que passar pano que é? Quem falhar, eu vou reclamar aqui, como sempre reclamo. Vai. Mas quando vai bem, eu falo. Vamos lá, então. Quartas de final da Libertadores, fictícia do Na Gaveta. Grêmio e Santos. Quem passa?
Santos.
Santos. Grêmio. Marinho e Sgud.
Grêmio, diz a Natália. Ih, rapaz.
A da lei do ex aí, o Marinho vai fazer gol nos dois jogos.
Meu, eu acho que passa o Santos também. Acho que tá jogando melhor.
Só o Marinho salva, né?
Marinho tá jogando muita salva. Bola, gente.
E o Cuca também, né?
O Cuca ajeitou esse time aí que tá indo à falência.
Tá jogando direitinho.
O Santos é um time que tá indo à falência, praticamente. O presidente que tá lá agora... O presidente do Santos sofreu impeachment, gente. O presidente hoje é o Rolo, se não me engano.
Tá,
é Rolo o sobrenome dele. Ele que é o presidente agora, ele era o vice.
O antigo presidente era completamente maluco, velho.
Malucaço. E o Santos...
Detalhe sobre o Santos. Não quis vender o Soteldo pro Atlético por uma proposta que era milionária, acho que era 8 milhões de dólares. E agora pode perder o Soteldo para o Achifato a preço de banana, né? Porque tá devendo, acho que deve 3 milhões de dólares pro Achipato, da primeira compra ainda, e deve mais um milhão pro Soteldo, e tá fudido com dívida na FIFA, né?
Exatamente, a dívida... Eles acertaram a dívida com o Hamburgo, tipo, na Bacia das Almas, que se não acertasse naquele dia, o time ia sofrer uma severa punição, podia até cair de divisão, podia ser eliminado da Libertadores, por causa disso, mas conseguiu acertar. Mas ainda tem dívidas em acertar. A situação do Santos é periquitante, já dizia minha mãe, mas o Cuca conseguiu acertar esse time, né? Apesar de terem perdido pro Fluminense nesse último final de semana. Flamengo e Internacional. E aí, hein? Que confronto, que jogo. Tivemos uma prévia nesse último domingo à noite, mas foi 2-2 no Beira-Rio. E aí, gente, quem é que passa?
Silêncio, Flamengo. Ensurdecedor.
Hermínio foi de Flamengo.
Passa, Flamengo.
Sou Flamengo, tem uma nega chamada Tereza.
Eita, mas...
Vai dar Inter nessa porra, vai com o D, caralho.
Aí sim. Eu acho que dá Inter também. Eu acho que dá Inter. Vamos que vamos, Inter.
Eita, é, porra, e agora, hein?
É, eu acho que vai dar Inter. Mas, né?
E bem, agora?
Né? É, cara, é muito difícil.
Muito difícil mesmo.
O que a gente viu hoje na partida já mostrou isso, né?
Sim, já mostrou isso. Quanto que vai ser tenso esse jogo, viu? Rapaz. Mas, beleza. Vou colocar o Flamengo aqui, vai. Muito a contragosto, porque eu acho que vai passar o Inter. Mas vamos colocar o Flamengo, vai. É o que a maioria das pessoas diriam, talvez. Então, vamos nessa. Independiente del Valle versus River Plate da Argentina, o famoso Carpi. E aí, gente, quem é que passa?
River.
River Joilson. River,
vai crescer.
River.
Olha aí. É, não tem como, né? O River cresce nessa fase. Coitado do Del Valle, que poderia chegar longe. Mas pegou um River. Pegou um chaveamento tenso. Pegou dois campeões de Libertadores. Um seguido do outro. Difícil pro Del Valle. Jorge Wilstermann da Bolívia, com toda a sua super altitude, versus Palmeiras.
Palmeiras, né?
Palmeiras.
É. Eu acho que o Palmeiras passa também. E aí, Hermínio, você quer contrariar?
Eu vou de Jorge. Acho que o Palmeiras vai dar uma rabichada aqui.
Olha aí, sabia.
Eu vou de Jorge.
Brother, eu vou de Palmeiras. Acho que passa. Mas vai ser difícil esse jogo, viu? Principalmente jogo de ida lá na Bolívia, viu? Vai ser tenso. Mas eu acho que passa o Palmeiras, sim. Mas e agora, meus amigos, semifinais da Conmebol na Gaveta Libertadores. Temos de um lado Santos e Flamengo e do outro River Plate e Palmeiras. Eu quero muito que essa semifinal de Libertadores seja igual a de 99, em que o Palmeiras foi amassado no Monumental de Nunes. É, São Marcos virou São Marcos naquele dia. Ele catou demais, o Palmeiras perdeu de 1-0, mas podia ter perdido de uns 4-0. E no jogo de volta no Palestra Itália, Alex guardou o time inteiro do River Plate no bolso, jogou muito naquele jogo e o Palmeiras ganhou de 6-1. Foi 6-1 esse jogo? Foi, 6-1. O Palmeiras meteu uma goleada histórica no River Plate.
Não tem mais Alex aquela regra não de...
Gol fora?
Gol fora tem. Aí. Oi?
Não, eu falo, ainda tem aquela regra da Libertadores, tipo, de time do mesmo país não disputar a final? Ou não, tem mais?
Não tem mais. Não tem mais, não.
Eu acho que vai dar Flamengo e Palmeiras.
Olha, já pensou?
Na
final. Já estão forçando uma rivalidade lascada com Palmeiras e Flamengo.
Não. Olha a chave do Palmeiras, entendeu? E olha a chave do Flamengo. O Flamengo vai ter um caminho muito mais difícil no primeiro e no segundo jogo do que o Palmeiras, entendeu? E o time do River não vem bem. Se não fizer merda, dá pro Palmeiras chegar na final.
Dá.
Tem técnico ainda.
Pior que dá mesmo.
É pra mim, a lógica. Agora, se o Palmeiras, né, pipocar, aí já é outra história, né?
É, aí já lascou a situação, né?
Vai. E ó.
Hermínio, pra você dar Flamengo e River,
eu acho,
né?
Que vai ser igual a final do ano passado, vai ser Flamengo e River.
Nossa, já pensou? Juilson, pra você, qual é a final?
Pra mim vai dar uma final paulista. Santos e São Paulo. E Santos campeão.
Caraca, já pensou? Santos e Palmeiras.
Meu pai ficaria muito feliz, Santos campeão.
Imagina, velho. Santos, nossa, velho. Aí você.
Eu gostaria que fosse Santos e Palmeiras, mas com o Palmeiras campeão.
É o famoso otimismo da vontade.
É, exatamente. Mas eu acho que realmente o Santos tem time pra complicar a situação pro Flamengo. Eu acho. Mas acho que não vai ser dessa vez que vai passar, não. Mas e aí, gente? Vamos lá. Flamengo ou Santos? Vamos lá. Qual vai ser o voto da maioria?
Flamengo.
Flamengo. Joilson foi no Santos, né? Hermínio.
Flamengo e River.
Flamengo.
E aí tá o River é campeão, puto. Hein? Ele tá muito puto com o fracasso de São Paulo nessa rodada. Tá que nem eu ontem.
Não acabou ainda não, filha, calma. Só tá indo pros pênaltis, mano. Só tá indo pros pênaltis, tô puto. Se passar, vou continuar puto. Não era pra ter ido pros pênaltis. Então eu ganhei 2-0, miséria.
Ai, ai, meu Deus do céu. Vamos lá.
O Fortaleza já fez os 5 gols, já.
Já.
Agora vai pras alternadas.
Quem é que tá cobrando
agora?
Fazem
mais goleiros pegadores de pênalti, como antigamente.
Não, o goleiro do Fortaleza. Vamos lá. River Plate ou...
Vai pras alternadas agora.
Palestra Itália. Vamos lá.
River.
Eu acho que vai dar Palmeiras, cara, mas assim, eu tô com um pressentimento que vai ter tanta zebra nas Libertadores, cara.
É bem possível. É bem possível mesmo.
Sei lá, mas acho que nesse confronto, acho que o Palmeiras tem um melhor time aí. Se conseguir um bom técnico que consiga tirar... Esses caras que estão aí no Palmeiras, acho que o Palmeiras vence o River e não vai ter muita dificuldade, não.
Olha só, bacana. Natália?
Palmeiras. Acompanho aí o Joilson.
Ó. Então, beleza. Meu Deus do céu. Flamengo e Palmeiras na final de Libertadores. Nossa. E a final vai ser no Maracanã, sabiam disso, né? Jogo único no Maracanã. Na casa do Flamengo. E aí, hein, gente?
Sabia não.
É, a final da Libertadores vai ser no Maracanã.
Na casa do Flamengo, não. O Flamengo não tem casa.
Eu torceria pro Palmeiras ganhar aí, pô. Continuar só Santos e... Santos, São Paulo e Grêmio como tricampeão da América aí no Brasil. Pô.
Olha aí.
Beleza. Eu torceria para o Palmeiras de Gabriel Rain.
Olha aí, já predizendo. E aí, Hermínio?
Eu torceria pro Meteoro. Eu torceria pro Meteoro cair no estádio na hora.
Grande torcedor do Diniz.
É esse Diniz.
É assim, ô Kaique. Cara, eu não conheci até hoje, mano. Eu achava que corintiano era chato. Mas torcedor do Flamengo é 10 vezes pior, cara.
Insuportável, gente. Se o Flamengo for bicampeão da Libertadores, olha.
Eu e o Kaique já encontramos um corintiano sensato.
Já.
Mas flamenguista sensato até agora.
Flamenguista é tenso. Eu já encontrei flamenguista que era sensato até certo ponto. Aí você começou a falar, então, mas tá, o cara do Flamengo não é tão bom quanto esse aqui do, sei lá, do Fluminense. Aí, não, você tá louco. O Flamengo tá em outro patamar. Aí pronto, aí já era.
Ah, eu vi um cara uma vez falar, não, em 2015, que o Flamengo acho que ganhou 3 jogos seguidos, ele falou assim, se arrancar do Flamengo só deu em 2009, quando arrancou pro título. O Flamengo vai tirar o título do Corinthians em 2015. Eu falei, mano, você tá louco. Aí deu o que deu, né?
Ô, gente, deu o que deu. William Arão. William Arão.
Degustem esse nome.
Vocês estão entendendo? Assim, é que ele tá jogando num time que tem Gerson do lado dele, entendeu? Tem Everton Ribeiro. Eles deram a sorte de encontrar um lateral direito agora, né? Pra repor Rafinha, que é muito bom.
Sim.
Mas se você olhar o elenco do Palmeiras da volância pra trás, é que você tem caras do meio pra frente que resolvem, né?
Sim.
Mas assim, um time bicampeão da Libertadores com o William Arão, eu não dou conta.
Não.
Natália, São Paulo foi bicampeão da Libertadores com o Ronaldão.
Ronaldão. Que beleza. Ronaldão. Ah, acontece, né, gente? Mas olha, caramba. É, vocês me fizeram crer, vocês me fizeram ter esperanças que talvez dê pro Palmeiras ganhar essa Libertadores. Olha, vocês conseguiram. Cara, porque
vocês,
eu tava com esperança zero.
Eu falei o seguinte.
Eu continuo com essa esperança zero se o Palmeiras ganhar. Mas...
Dá pro Palmeiras chegar disputando na final se fizer tudo certinho. Tá dando forte pro River, que é o principal adversário da chave. Não tá disputando campeonato, então tanto o River quanto o Boca estão na baixa, né? O Racing deu a má sorte de pegar o Flamengo no meio do caminho.
É.
Né? Gente, é uma Libertadores assim, que pro Palmeiras, que tá com expectativa não muito lá em cima, pode ir comendo pelas beiradas e chegar na final. Aí na final, meu filho, qualquer coisa pode acontecer.
É verdade, é verdade. É. Tá me parecendo aquela Libertadores de 2018, em que o Palmeiras pegou...
Oxi!
É... Pegou... Oxi. Olha aí, temos dois!
Esse Magnetoverso aí.
Magnetoverso. Exatamente.
O Magnetoverso aí.
Meu gato, ele tá miando aqui nas minhas pernas aqui. Eu fui peguei ele pra ele parar de miar. Esse não atrapalha gravar.
Espera que eu vou pegar o meu gato. Espera que eu vou pegar o meu gato também.
Ai, meu Deus. Mas... Em 2018, o Palmeiras pegou nas oitavas o... Esqueci o nome do time, mas era um time fraco. Eu lembro que era fraco. Aí pegou nas quartas o Colo-Colo, de Valdívia e tudo mais, que eliminou o Corinthians. Aí o Palmeiras foi
esse
lá
é um... Esse meu gato é um gato meio diferente, mas é um gato, viu?
Meu Deus.
Você não tá bom, rapaz.
Você não tá vendo a live, ele pegou um cachorro. Que beleza.
É um gato. É, ela parece um gato. Só quer saber comer, dormir.
Olha, faz
é
sentido.
É tão preguiçosa quanto.
Talvez os pés sejam assim mesmo.
A Alexandra tá aqui, tipo assim... Tá chovendo, né, galera?
Aí... A cara dela. A cara de cabreiro.
É, é verdade.
É um gato isso aqui, ó.
A cara de tédio.
Ai, tá
meu Deus, esse gato aqui também tá com uma cara
é
de
um
tédio.
É um cachorro com ascendente em gato.
Ó, essa é boa, hein? Essa é boa. Mas, então, gente, aí em 2018, o Palmeiras pegou o Colo-Colo nas quartas. E o Colo-Colo foi assim, venceu na ida e venceu na volta, o Colo-Colo. Só que pegou na semifinal o Boca Juniors. E aí o negócio pegou. Porque o Boca Juniors estava em ótima fase, né? Só que o Boca Juniors, o Palmeiras tinha vencido na fase de grupos. Ele tinha empatado em casa 1-1 e venceu no La Bombonera por 2-0. Mas na época era o Roger Machado, né? Aí depois era o Felipão. Aí o Felipão foi jogar lá no La Bombonera, botou o time todo atrás. Aí teve uma hora que, né? Aí acendeu a estrela do Benedetto, que conseguiu achar dois gols, assim. Do nada, ele achou dois gols.
Gente, só avisando aqui.
Mas eu achava que era fácil, a princípio.
Vou contar uma história aqui. Eu tenho um colega que ele tem uma cervejaria chamada Benedetto.
Meu Deus.
Que ele fez em homenagem ao Papa Bento XVI.
Uhum.
Aí ele tava pra fechar com um bar lá em frente, o Allianz Parque. Aí aconteceu toda essa situação do Benedetto, mano.
Nossa.
Ele não conseguiu fechar.
Nossa, pensa, né? Mexer com coisa que tem futebol no meio, né?
E aí, menino? Peraí, gente, o resultado.
Fortaleza perdeu o pênalti agora. E se São Paulo fizer, mano, 9 disputas direto sem ninguém pegar, nem o goleiro pegar. Aí o Gabriel Dias perdeu o pênalti. Só São Paulo fazer.
Tem um ponto positivo isso, cara. São Paulo não tá errando o pênalti, mano.
E o Volpi não tá pegando, né? É, pelo menos, verdade, né?
Tem isso, né? Olha só, o Volpi pegou o pênalti. Acabei de ver aqui. Olha só. Quem vai bater?
A preocupação é... Eu não tô vendo aqui. Tô acompanhando a transmissão em tempo real aqui no site da Globo.
Ah, tá.
Ai, mano.
Eu tô vendo
no meu... cara que vai perder essa porra, velho.
Eu tô vendo aqui no meu famoso IPTV aqui. Deixa eu ver aqui se eu pego um pedaço um pouco mais adiantado.
Aí, que... meu filho, compartilha esses IPTV com nós.
Fez o gol?
São Paulo classificado. Chupa, Natália. Olha.
Eu? Você tava puta,
claro,
você
tava torcendo contra.
Tava nada. Eu tava rindo.
Já tava falando que tava desclassificado. Chupa, Natália.
Beleza. Cara. Quem fez o gol? Era o Pelé?
O Léo Pelé.
Gol de Pelé. Gol de Pelé.
Gol do Pelé.
Não. Mas é do Paulinho que eu conheço. Todos estão amargurados esse ano. Aí eu acho engraçado, porque o time tá bem brasileiro em termos de resultado, mas realmente tá com um futebol ridículo.
Eita, que situação. Então não, é isso, gente.
O palmeirense, não, peraí. Palmeirense falando que o São Paulo tá com futebol ridículo, sendo que o Palmeiras poderia jogar muito mais que esse excelente.
Poderia também.
Nossa, na cara não, Natália, na cara não.
Olha a hipocrisia.
Na cara, aqui, não.
Dois times paulistas, o São Paulo é o que apresenta o futebol menos pior.
Não, pior que é mesmo. Pior que é mesmo.
Pelo menos no brasileiro.
Pior que é.
É, eu não discordo, não. Olha esse gato me mordendo aqui, gente. Olha isso.
É.
Tem nem vergonha. Ah, ele parou e me olhou agora.
Eu falo por isso porque o São Paulo não perdeu nenhum clássico.
É verdade.
É, quando foi o último jogo mesmo?
Ganhou?
São Paulo e Palmeiras, quem foi?
Vamos terminar então esse podcast, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês.
Ah, então eu vou deixar aqui no Chupa Kaique.
Foi excelente. Vimos que é possível esse time ridículo do Palmeiras vencer essa Libertadores. Eu já estou feliz, o meu ego já está satisfeito. É, para terminar esse podcast, então, onde a galera pode achar vocês aí nas redes sociais, na podosfera e tudo mais, para bater um papo sobre futebol e outras coisas mais aleatórias. Começando contigo, Ju Wilson, o cantor.
Galera, vocês podem me encontrar em @joilsoncantor e vocês podem me encontrar em @joilsonlima11 no Instagram.
No Instagram, hein, gente? No Instagram, muito bem. É, Hermínio, onde a galera pode te achar por aí?
Salve, galera. Você pode me achar no Instagram, no Hermínio_Góes, e também pode me achar lá no Instagram do podcast que eu tenho com a minha esposa, né? O @casal.aleatório, né? Lançamos aí um último episódio aí, falando da nossa maior conquista, que foi o nosso apartamento, né? Escutem lá, tá bacana, estamos dando dicas também pra quem quer conquistar a sua casa própria, tá bem legal.
Show de bola, show de bola. Eu estou aí no... Ah, Natália, por favor, fale, eu já tava esquecendo, olha só, que furada que eu dei.
Olha só porque
que furada.
Eu coloquei hipocrisia aqui do Palmeiras.
Mas...
eu estou... no Facebook, no Twitter e no Instagram, no @granatopessoal. E também estou no podcast Negritude em Campo e Politicamente Preto, lá da Ibambê Rádio, com este bonito aqui, ó, Kaique Apolinário, e também contribuindo aqui no Narradela.
Muito bom. E, bom, agora sim eu posso falar. Eu estou no Twitter, no Instagram, @ckzkaique. Estou no Scooby no Goodreads para trocar uma ideia sobre as nossas leituras. É, os livros que eu e a Raquel escrevemos de ficção científica e suspense policial estão disponíveis aí para vocês. Primeiro estão aqui no fundo da live, aqui, ó, fazendo essa propaganda nada sutil. É, vocês podem adquirir aí nas redes sociais, só bater um papo com a gente entrega, a gente faz isso chegar a vocês, livro digital ou físico. É, e também está na lojinha da Ibambê, ibambecorp.com.br/store. Vai lá, que além dos livros, também tem vários outros produtos para vocês. Ah, e Ibambê, falando nisso, é um lugar aí onde, de produção de conteúdo, onde viabilizamos a remuneração desses produtores de conteúdo através da nossa lojinha. Então vai lá, apoia a comunidade preta lá na Ibambê. Assim como também na Wakanda Streamers, né, uma rede também de aquilombamento, né, de ajuda, de assistência, de troca de experiências, de troca de profissionalizações entre todos nós. Então vá lá conhecer, principalmente no Twitter, @WakandaStreamers. E também estamos nos Podcasters Unidos. Podcasters Unidos é aí a rede de podcasts mais underground da podosfera brasileira. Então vá lá descobrir o seu podcast pequeno ou médio que precisa ser ouvido por você, e você precisa quebrar essa sua bolha aí de só ouvir Nerdcast e Mamigos. Dito isso, é nóis. Vamos saindo por aqui. É, espero que tenham gostado do nosso podcast e da nossa live. Fiquem com Deus. Passem um álcool em gel, usem máscara, saia com cuidado, entendeu? O Atila liberou, mas também não é para fazer festa e churrasco. E fiquem de olho aí, porque na Libertadores pode ter time brasileiro ganhando, hein?